Fica a secretaria comigo ou fica a Margarida? Ah, sente-se ali. É. E a Margarida fica noutra sala? Ora bom, então, muito bom dia, são 10h14, aprendendo alguma coisa com os suíços, começamos um minuto antes. Estamos nesta sala em que temos as entidades representantes de entidades designantes, recordando, portanto, a Assembleia da República elege 6 membros, o Governo designa 5, e depois temos um conjunto de ordens profissionais e outras instituições de altíssimo relevo nacional que também designam todos juntos, portanto, somos 21 membros, não é? O nosso papel aqui é ouvir, portanto, saúdo muito especialmente, há pouco saudei muito os caríssimos colegas conselheiros, talvez protocolarmente devesse ter saudado também mais as outras pessoas, mas faço isso agora exatamente. Dou-vos realmente as boas-vindas ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ciência e Inovação, Ministério dos Assuntos Parlamentares e outras instituições aqui presentes, portanto, da esfera do Governo, e precisavamente, e começava exatamente por aí, dava prioridade a quem nos visita, sobretudo da parte do Governo, se bem identifico, não vejo ninguém da Assembleia da República ainda, e começava-se cá aqui pelo meu antigo aluno, muito brevemente, só o nome e a sua função nesta primeira ronda.
Muito brevemente, João Matos Bessa, aqui tem um erro, eu faço parte não da Secretaria-Geral, já fiz, mas estou no gabinete da Secretaria de Estado da Saúde. Só uma breve correção.
Muito bem.
Bom dia, sou Renata Ramalho, sou adjunta da Senhora Secretária de Estado da Ciência e Inovação.
Muito bem.
Secretária de Estado da Ciência e Inovação.
Muito bem. Aqui, doutora, deste lado.
Bom dia, Ana Isabel Martins, sou técnica especialista do gabinete do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Igual da minha parte, Sara Vinga da Quinta, também sou técnica especialista com o Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Bom dia a todos, eu sou Cristina Vieira Henriques, sou médica de profissão e sou deputada da Assembleia pelo Partido Chega.
Maria
Paula Diogo, normalmente sou professora catedrática da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova. Neste momento estou no Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Para quem não sabe, Miguel Oliveira da Silva, médico, obstetra, fui professor de ética na Faculdade de Medicina de Lisboa, trabalhei 40 anos no Hospital Santa Maria como obstetra e agora trabalho num hospital privado em Lisboa como obstetra.
Pereira de Almeida, sou médico, patologista, anatomopatologista, trabalhei no IPO, sou vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa.
Olá, bom dia. João Ramalho Santos, biólogo, indicado pela FCT para estas belíssimas funções, atualmente vice-reitor da Universidade de Coimbra.
Bom dia a todos, meu nome é Pedro Fevereiro, sou biólogo também, designado pela Ordem dos Biólogos, presentemente sou catedrático convidado da Universidade Nova de Lisboa.
Muito bom dia, Miguel Rico, sou psicólogo, também professor na área de bioética na Faculdade de Medicina do Porto.
Muito bom dia, sou Maria de Lourdes Martins, sou enfermeira e sou professora auxiliar na Escola de Enfermagem da Universidade Católica Portuguesa, onde leciono a Unidade Curricular de Ética e Deontologia Profissional.
Bom dia a todas e a
Muito bem. Sim, diga.
Peço desculpa, só acrescentar alguma informação que não dei. Eu sou médica de formação nos Hospitais Civis de Lisboa, sou especialista de medicina interna e estive nos hospitais públicos até à formação da primeira experiência de gestão privada, que foi o Amadora Sintra, e aí estive desde o início até agora, este ano que passei ao Parlamento.
Muito bem, magnífico. Bom, então, como vimos, até curiosamente, os senhores conselheiros quase que se identificaram. De um lado, temos ordens profissionais, psicólogos, enfermeiros, médicos e farmacêuticos. Do outro lado, temos designados ou por instituições ou da Assembleia da República, o caso do senhor professor Miguel Oliveira Silva e eu próprio, ou FCT e Governo, de há 5 anos atrás, CRUP, o Sr. Vice-Reitor Pereira de Almeida do CRUP e o Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro, Ordem dos Biólogos também, Ordem dos Biólogos, peço desculpa. Portanto, para terem um panorama da realidade atual, há aqui alguns ausentes, poucos, mas há aqui alguns ausentes, mas são estes. Se os caríssimos colegas conselheiros concordassem, estamos mais para ouvir, e naturalmente depois começávamos por ouvir, naturalmente, os convidados, que enfim, não sabem bem, também vieram muito para ouvir, mas apesar de tudo, perguntava se no âmbito do Ministério dos Assuntos Parlamentares, no âmbito do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência, da Educação, e depois também da bancada parlamentar do Chega e também da FCT, que enfim é um órgão de Estado, se há algum pensamento sobre o que é que um Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que temas seriam mais relevantes tratar, como é que os deveriam tratar e quem é que, a partir de, portanto, agosto, setembro, tudo correndo bem, a partir de setembro de 2026, quantos membros, que perfil é que identificam face aos desafios da sociedade atual? Enfim, brevemente, se gostariam de ter alguma opinião, emitir alguma opinião, ou compreendo que se cá vieram mais também para colher informações. Ok. Não. Está bem, então, sendo assim, começamos por quem já cá está na casa e se calhar começávamos pelo Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva, por várias razões. Muito obrigado.
Não é necessariamente uma qualidade, mas sou. Esqueci-me de dizer que fui, há bocado, quando se falou na sessão inaugural, que o Conselho existe desde 1990, o que é verdade. Houve...
Falha minha. Doutora Sara, apresente-se só dois segundos.
Muito bom dia a todos. Sou a secretária executiva do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, com muita honra, desde setembro. Sou doutorada em Filosofia e pós-doutorada em Desenvolvimento Humano Integral.
Muito bem.
É um gosto e estou ao dispor.
Peço desculpa.
Portanto, quando há bocado foi dito, o que é inteiramente verdade, que o Conselho existe desde 1990 e que estamos no sexto mandato, a composição é praticamente a mesma, não havia um representante da ordem dos psicólogos, agora há e bem, penso que não há outras alterações estruturais, excepto uma, que me honrou muito, que foi nos primeiros três mandatos, salvo erro, o Presidente era designado pelo Primeiro-Ministro. Repito, isto é importante. Nos primeiros três mandatos, o Presidente era designado pelo Primeiro-Ministro. De resto, o Primeiro-Presidente, professor Luís Archer, será alvo amanhã de uma homenagem pelo seu centenário, se fosse vivo, de nascimento da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, às 6 da tarde. Espero poder lá estar, se houver comboios. Bom, houve uma alteração que mudou o método de escolha do Presidente. E o Presidente deixou de ser designado pelo Primeiro-Ministro e passou a ser eleito pelos conselheiros. E eu tive o privilégio de ser o primeiro Presidente do Conselho Nacional de Ética eleito pelos conselheiros, pela maioria dos conselheiros do CNECF, em 2006, 2007, salvo erro. Bom, isto para mim é importante, é evidente que em regimes presidencialistas, como em França, o Presidente do Conselho Nacional de Ética é designado pelo Presidente da República. Nos Estados Unidos, quando havia como Comissão e Conselho de Bioética, que neste momento não existe há vários anos, era igualmente designado pelo Presidente da República nos Estados Unidos, ou por pessoas fantásticas que lá estiveram. Bom, isto para mim é importante. Foi dito, e bem, que o Conselho quer ser mais interveniente, ágil e eficaz, e foi dito muito na intervenção que gostei, ele não está aqui, do Vice-Presidente da Assembleia da República, quanto a Assembleia da República nos tem em consideração. Mas eu vou falar, talvez, em 5 leis concretas, polémicas, 2 das quais não estão em vigor, e um é um tema que foi proposto por iniciativa do Conselho, em que eu penso que aquilo que o Conselho propôs não foi minimamente posto em prática pela Assembleia da República. Há 10, 15 anos, um tema muito querido a um conselheiro que aqui não está, o Dr. Rosaldo de Almeida, as diretivas antecipadas de vontade, que tem havido um questionar sobre porque é que há tão pouca gente em Portugal a aderir às diretivas antecipadas de vontade, e o Conselho tem refletido sobre isso, e entrevistas, e os jornais têm falado bastante sobre isso nos últimos meses. O Conselho propôs uma coisa importante. Propôs por unanimidade que quem quer que fizesse as diretivas antecipadas de vontade ou designação do Procurador de Cuidados de Saúde, o fizesse ouvindo a opinião de um médico. Mesmo que fosse um médico, eu, fazer as minhas diretivas antecipadas de vontade, eu faria, e escrevê-las-ia livremente, conversando com um colega. A Assembleia da República ignorou isso completamente e, a meu ver, ignorou mal. 2 leis, ou 2 possibilidades de lei, talvez as mais fraturantes e mais polémicas nos últimos anos em Portugal, que não estão em vigor: gravidez de substituição e morte medicamente assistida, com eutanásia, como queiram, são coisas diferentes, eu sei. Ora bem, nem tudo o que o Conselho Nacional de Ética propôs, tanto na gravidez de substituição como na morte medicamente assistida, foi minimamente aceito nos projetos e, vamos ver, regulamentações. Se é que alguma vez em Portugal nós assistiremos em breve, porque a atual Assembleia da República parece não ter minimamente interesse em mexer nisso, e o atual Governo na respectiva regulamentação, se é que num futuro breve, pelo menos, não digo alguma vez, vamos ter uma lei de gravidez de substituição e de morte medicamente assistida em funcionamento em Portugal. Há um ano, salvo erro, ou quase, por iniciativa do Conselho Nacional de Ética, fez um parecer sobre objeção de consciência. E alguma atenção, eu votei contra, fui a única pessoa que votei contra, atenção que haveria a ter na formação dos profissionais de saúde, formação pós-graduada, porque pré-graduada já, formação pós-graduada, quer a nível das ordens, quer a nível das administrações hospitalares, etc, 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 etc. Essa proposta do Conselho Nacional de Ética, a meu ver, caiu completamente em saco roto. Não teve qualquer debate na sociedade, nem na Assembleia da República, nem nas ordens dos médicos, nem nas administrações hospitalares, nem no Ministério da Saúde, etc. O que é que eu quero dizer com isto? Que há, de facto, alguma dissonância entre aquilo que o Conselho Nacional de Ética propõe e aquilo que os poderes públicos, ou o espaço público, têm levado à prática. Quanto à composição do Conselho Nacional de Ética, há algumas coisas que me preocupam. No atual Conselho, não sei se é de 20%, se é de 25%, está entre 20% e 25%, a percentagem de conselheiros que iniciaram o mandato e que já saíram entretanto. Se está entre 20% e 25%, a percentagem de conselheiros que iniciou o mandato há 4 anos e saiu entretanto, uma de duas. Ou estavam gravemente doentes, penso que nenhuma deles estava, ou aceitaram sem saber ao que vinham, ou o que é grave, ou quem os nomeou-os erradamente, o que também é igualmente grave, ou mudaram de projetos e tiveram projetos prioritários incompatíveis com a permanência do Conselho. De qualquer forma, é a primeira vez que isto acontece. Haver uma percentagem elevadíssima de conselheiros que iniciam o mandato e que muda. Com o agravante que, num caso, é a mesma entidade que já vai ter que nomear a terceira pessoa. Salvo erro. Bom, isto para mim é gravíssimo. Pergunta-se, e exige uma reflexão do Conselho e da sociedade e das entidades designantes, e eventualmente de uma nova lei sobre a composição do Conselho de Ética. Depois fala-se, eventualmente, sobre uma comissão permanente no Conselho Nacional de Ética. Não tenho nada contra, mas integrando a comissão coordenadora como integro, eu pergunto para que é que se pensa em haver uma comissão permanente quando várias reuniões da comissão coordenadora são desmarcadas por falta de agenda. Também isto exige uma reflexão. Finalmente, ainda, ou não finalmente, mas quais, as expressões saúde democrática e democracia sanitária, que me são simpáticas, e que vêm do Conselho Consultivo Nacional de Ética francês, aliás, o nosso Conselho é bastante semelhante na sua composição, excepto no regime presencial, em como disse o Presidente da República Francesa, é que designa o Presidente, e neste momento, de resto, o Conselho de Bioética Francês, CCNE, está a fazer os seus Estados Gerais 2026, e eu aconselho vivamente a leitura do respectivo site, o que eles lá têm escrito, que é bastante inspirador e bastante correto, e insisto justamente sobre isso, saúde democrática, democracia sanitária. No fundo, participação cidadã, não apenas das instituições designantes que aqui estão nesta sala, mas participação cidadã nas questões da bioética. E eu aí, agora que termino mesmo, lembrar o esquecido artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, em que diz que Portugal não é apenas uma democracia representativa, em que temos eleições para Presidente da República, para a Assembleia da República, municipais, de Portugal, é igualmente uma democracia participativa. Está escrito no artigo 2º da Constituição. Democracia participativa não é necessariamente uma democracia direta ou a democracia digital das redes digitais. É uma democracia com participação cidadã e essa participação cidadã, por exemplo, os franceses têm feito nos Estados Gerais anteriores, que fizeram há 8 ou 9 ou 10 anos, um painel de cidadãos escolhidos de uma forma representativa em termos profissionais, etários, financeiros, motivações, etc. Um painel de 150 cidadãos, eu tive a oportunidade na altura de participar numa dessas reuniões, em que nenhuma dessas pessoas, eram cidadãos anónimos, e as coisas correram extremamente bem. Ninguém representava instituição nenhuma a não ser a si próprios. Há, digamos, mecanismos de escolha desse tipo de painel de cidadãos e eu penso que era algo que se poderia igualmente fazer. E por aqui me fico. Muito obrigado.
Ora, muito bem. Com grande alegria vemos que os aviões funcionam com grande eficiência e que o temporal que assolou os Açores ontem à tarde e à noite já está mais calmo. Ou pelo menos o piloto arriscou.
Não.
E temos a alegria de ter aqui a senhora Presidente para nos cumprimentar.
Eu peço imensa desculpa de, inclusivamente, interromper a sessão, mas não podia deixar de vos vir cumprimentar assim que cheguei, por isso sabem qual foi as circunstâncias que me levaram a chegar apenas agora. Por isso agradeço a vossa compreensão, mas sobretudo agradeço a vossa presença aqui. Como sabem, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida tem um papel absolutamente único no que diz respeito à qualificação das políticas públicas e nós sentimos que, de alguma forma, como o Sr. Vice-Presidente já disse de manhã, o mundo mudou muito. E mudou muito rapidamente. E nós precisamos de acompanhar estas mudanças, no sentido de realmente ter a capacidade de responder de uma forma rápida, eficiente, ampla, àquilo que são os desafios cada vez maiores que a nossa sociedade enfrenta. De facto, a reflexão ética é absolutamente determinante para a própria legitimação das políticas públicas, para a sua credibilização junto da sociedade. E por isso o papel que o Conselho desempenha é um papel único, que colabora quer com a sociedade civil, quer com legisladores e governo e políticos. Por isso sentimos que esta reunião era absolutamente necessária para, se me permitides, expor, partilhar convosco aquilo que são as nossas preocupações e, mais do que isso também, conhecer aquilo que são as vossas necessidades e as vossas expectativas, no sentido de podermos efetivamente responder-lhes. Mais uma vez pedindo desculpa por este meu atraso e agradecendo a presença, eu vou agora cumprimentar os outros nossos convidados da outra sala e deixo-vos aqui em excelentes mãos com o Sr. Vice-Presidente. Muito obrigada a todos.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. E na sequência, e até os senhores e senhoras representantes de gabinetes ministeriais e secretarias de Estado, foi-lhes dada a palavra. Compreendo que estão mais para auscultar, mas desde já, porque no fim posso-me esquecer, seria muito valioso se depois dos apontamentos que estão a colher e aí das intervenções que ainda vão fazer ao longo desta manhã, se conseguissem depois ter um momento com os vossos secretários de Estado e ministros para colher uma, duas, três ideias que eles depois possam transmitir por escrito sobre isto que aqui nos traz. E aqui que nos traz, e agradecendo muito a intervenção do Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva, que é quem melhor conhece o Conselho, portanto há tanto tempo, e foi seu ilustre presidente, passava a palavra ao próximo colega, o senhor conselheiro Pereira de Almeida, pedindo que, no fundo, na sequência do que já foi aqui dito na intervenção anterior, pensar se a atual composição do CNECV permite cobrir a diversidade temática do questionamento ético, ou seja, se os temas que estão em cima da mesa na sociedade e na ciência, se os membros que compõem, se era preciso outras áreas de intervenção, qual o perfil para os futuros conselheiros, e já agora, Presidente Moura, eu estou especialmente à vontade porque eu não posso ser mais conselheiro, isso dá-me uma alegria, enfim, um bem-estar muito grande em todo este debate, porque chega ao fim por acumulação de dois mandatos, mas portanto, qual seria o perfil mais adequado, mas obviamente todos os conselheiros, mesmo os que podem ser reeleitos, estão completamente à vontade, não interpretem mal. Como tornar o Conselho mais ágil nos seus pronunciamentos e mais impactante nas suas intervenções? A tal questão que o Sr. Conselheiro Miguel da Silva abordou de uma comissão executiva permanente, e permita-me só dar aqui uma nota do exemplo da SEIC. A SEIC está representada na outra sala, lá poderemos... Mas a SEIC também é composta por muitas personalidades do mundo académico, da medicina e da farmácia, e outras, psicologia e direito, mas menos, mas sobretudo medicina e farmácia, como é evidente, num grande plenário, mas depois desse grupo do plenário há um pequeno núcleo, que são seis, salvo erro, seis membros, que são a Comissão Executiva. Obviamente que, podem não estar dentro do panorama, e significa que há um certo estatuto remuneratório. Como sabem, todos aqui estão graciosamente, enfim, é-nos abonada uma senha de presença e também nos compram o bilhete na CP, em primeira classe. E as coisas são o que são. Portanto, ou seja, pensar, quando se fala de uma comissão executiva com dois, quatro, seis elementos, também há essa dimensão de equacionar. E também a dimensão do secretariado, nós temos uma secretária executiva e uma administrativa, depois este mandato conseguiu uma ou outra avença para a comunicação e pouco mais. Pronto. E finalmente, quais as melhores formas de diálogo, quer com o poder político e legislativo, quer com a sociedade civil e seus representantes. Mas, portanto, Sr. Conselheiro Pereira de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. A minha intervenção é mais breve que a do meu colega Miguel Oliveira da Silva. Não tenho nenhuma experiência do Conselho em mandatos anteriores, como tu, como bem disseste. Parecia-me que esta, ao contrário, fui membro da SEIC no seu primeiro mandato e recordo muito bem de todas as vicissitudes vividas numa experiência que se iniciava em termos de ensaios clínicos. Já agora, a propósito da SEIC ainda, ainda que indiretamente, recebemos ontem, já tarde, todos, um mail simpático do professor, do Dr. Rosaldo Almeida, que se interrogava sobre o papel do CNECF hoje, sublinhando que a proposta de lei 40 do Governo, que regula os ensaios clínicos e de medicamentos para uso humano, não contempla o CNECV entre as entidades que ouviu ou procurou ouvir. E, portanto, ele interrogava-se em que medida é que o CNECV, afinal, é tão relevante assim, ou não sei se se interrogava também sobre o Governo, mas isso não estava lá explícito. No que me diz respeito, em termos de experiência pessoal, foi com grande... Estou certamente no último mandato, até por causa de, digo eu, primeiro, deve ser primeiro e último, não faço ideia se o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas vai manter, se vai manter, dois, se vai manter o designado. Para mim, gostaria de dizer neste fórum que o privar com os senhores conselheiros que tive a ocasião de conhecer e neste mandato, que foi o meu primeiro mandato, como referi, foi um privilégio, um gosto e um lugar de aprendizagem na reflexão destas matérias. No que me diz respeito em termos de ética, a minha formação é de ética teológica, portanto é a mais diferente de todas, diria, e eu não sei se é, e não é por isso a mais relevante. E na diversidade, e sobretudo, sim, no diálogo, no ser capaz de ouvir, ser capaz de propor e caminhar juntos numa ulterior proposta conjunta, como fizemos nos diversos pareceres, volto a dizer, na diversidade das formações e de cada um e do estatuto humano das personalidades que compõem este Conselho, foi de facto um gosto que tive. Já estamos agora a fazer quase a modos como um balanço final. De modo que era isto que me oferecia a dizer sempre.
Obrigado, Sr. Conselheiro, e obviamente o sentimento é mútuo, grande gratificação. Temos a alegria de uma entidade designante, designadamente a Sra. Deputada Cristina Vieira, do Grupo Parlamentar do Chega, querer dar-nos contributos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Eu pedi para intervir exatamente na sequência desta intervenção, porque em relação à proposta de Lei 40, ela vai ser discutida amanhã na Assembleia, em plenário, e eu sou uma das pessoas que vai falar sobre isso. E queria dar-vos conta exatamente do que disse em relação a este tema. Diz assim: falta de transparência e bom senso. Esta lei dá todos os poderes ao Infarmed. É quem avalia, quem decide, quem fiscaliza e pune. E quem devia garantir a ética, Comissão de Ética para a Investigação Clínica, fica em segundo plano e torna-se meramente consultiva. Aceito que não tem poder vinculativo face ao Infarmed. Isto significa um enfraquecimento das normas de ética em investigação, que deveria atuar de forma independente. Na vida real, quando uma só entidade faz tudo, há menos transparência e menos confiança. Se fosse numa empresa, chamar-lhe-íamos conflito de interesses. E sobre dinheiro, o governo cria taxas, mas não diz quanto são, nem quem as paga. Podemos chegar ao absurdo de ver hospitais públicos a pagar ao Estado para fazer investigação em benefício das pessoas. Portanto, isto vem exatamente na sequência do que disse o interveniente anterior e vai ser, e só para lhes dar nota de que vai ser amanhã exposto na discussão em plenário.
Muito obrigado, é um aspecto particular. E já agora, sim.
É uma observação de caráter geral sobre a investigação clínica e a SEIC em Portugal, que sempre me inquietou muito. Portugal tem, grosso modo, a mesma população da Bélgica e a percentagem de ensaios clínicos que se fazem em Portugal comparado com a Bélgica é menos de um décimo, o que é gravíssimo e implica uma grande reflexão. Isto é mau, não apenas para a investigação em geral, para os doentes, partindo do princípio que a investigação clínica vai advir benefício para os doentes, como é evidente, para as instituições, até do ponto de vista financeiro para as instituições, e sobretudo representa, a meu ver, o que a indústria farmacêutica sente de dificuldades em Portugal e que não sente, por exemplo, na Bélgica.
Muito bem, sem dúvida, é muito importante, quanto mais desenvolvido é um país, mais investigação clínica se faz, isso é realmente relevante. Quanto a esse aspecto particular, não vamos agora fechar a discussão, embora seja um ponto fundamental e podemos falar. Eu só diria o seguinte, para além, de facto, no preâmbulo, e estamos no sítio certo até para fazer, não se referir a consulta ao Conselho Nacional de Ética, é pena porque já isso tinha acontecido há um ano atrás e nós, por iniciativa própria, fizemos um parecer que está no site e que depois enviarei ao Sr. Dr. João Matos Bessa. Sobre isso. Quanto à questão que a senhora deputada aborda, não vamos agora. É uma lei difícil de articular porque ela depois remete para o regulamento, remete para a legislação anterior, talvez depois o senhor conselheiro Herdor Mota Filipe possa dar um contributo.
Isso é muito dúbio, porque se refere ao Conselho de Ética e ao pedido de parecer, mas ele é absolutamente não vinculativo. Portanto,
sim.
Tenho o parecer que tiver. A Infarmed é que decide.
Não, depois talvez o professor Helder Mota Filipe possa dar um contributo. Ou então já. Pronto. Mas, portanto, como se vê, eu acho que este caso mostra bem a necessidade, embora Lisboa seja pequena, para mim que venho de Coimbra, das pessoas encontram-se pouco. E realmente nós que fizemos um parecer exatamente sobre o projeto do governo anterior e este no governo, enfim, pega sem... Até podem discordar da nossa opinião, mas pelo menos podíamos ter tido a sensação que ao menos o leram, não é? Mas ainda vamos a tempo, é para isso que isto tem que ir à Assembleia da República, é por isso que se pode melhorar muito agora nos trabalhos parlamentares. Quanto ao poder vinculativo do parecer da SEIC ou não, é uma sessão técnica que depois veremos nos próximos dias. Passaria então ao Sr. Conselheiro João Ramalho Santos, que foi indicado pela FCT, designado, e vejo que ainda temos representante da FCT, não é? A senhora professora doutora Maria Paula Diogo, ainda representa a FCT, portanto estamos neste limbo.
Represento a 100% a FCT.
Pois, estamos neste limbo.
A 150 não, mas a 100% que... sim. Até porque...
Eu estou a fazer isto, não é só por brincadeira de meio da manhã, mas também porque vai ser uma questão interessante do ponto de vista legal, porque sim. Daqui até julho acho que não vão mudar a lei, podem mudar, os senhores deputados podem mudar a lei que quiser, mas não é fácil mudar a lei do CNECV até julho, uhum. E está lá que a FCT designa um membro.
Sim.
O que acontece se a FCT não existe? Claro que o jurista estava a interpretar, é a entidade que substitui a FCT.
Portanto, haverá, independentemente daquilo que for o resultado final do processo, uma vez que aguardamos também a decisão do Sr. Presidente da República e, portanto, nesse sentido, ainda não nos podemos pronunciar, haverá sempre o cuidado de todos os compromissos que a FCT tem assumido neste momento, terão que ter continuidade... e serão cuidados, seja qual for a solução que for encontrada. Portanto, desse ponto de vista, não há qualquer espécie de reserva da nossa parte. De qualquer forma, neste preciso momento, portanto, no dia em que estamos, na realidade a FCT ainda continua a existir integralmente no seu formato, digamos assim, que tínhamos falado há pouco, original, que faz agora cerca de 30 anos, não é? Portanto, nesse sentido, sim, e depois, quando os colegas conselheiros terminarem, também terei uma pequena declaração a fazer sobre, uma pequena reflexão que já fizemos sobre este assunto, até porque a FCT teve, no início, portanto, do mandato em que estamos, algumas reuniões também com a CNEV, precisamente para tentarmos perceber como é que se poderiam fazer as articulações e o que é que precisamos uns dos outros, portanto. Terei também essa oportunidade quando passarmos esta ronda mais interna em que nós estamos a perceber precisamente quais são estas dinâmicas.
Muito obrigado. Então, senhor... Sim.
Só muito rapidamente, para reforçar aquilo que a professora Paula Diogo disse, e, portanto, estamos ainda a aguardar que o senhor Presidente da República se pronuncie, mas há um cuidado para que a AI ao quadrado... de facto depois possa suceder a FCT e a ANI em tudo aquilo que estão, pronto, todas as suas funções, nomeadamente mantendo os concursos que estão, assegurando que eles todos continuem e que decorram com tranquilidade, e também certamente todas as funções que a FCT e a ANI tenham em termos de designação de membros e outros
e compromissos, etc.
Claro, eu, enquanto professor de Direito, isto era um exercício fácil de introdução ao Direito, não é? Muda-se o nome da instituição, mas não é preciso mudar as leis todas, o intérprete saberá. Portanto, era só uma pequena blague. Senhor Conselheiro João Ramalho Santos, tem a palavra.
Eu não sei se alguém quer me dizer mais qualquer coisinha, entretanto, antes, não? Exatamente. Pronto, devo dizer que é um prazer estar aqui. Geralmente, eu, quando estou numa sala, há muitos santos. Esta é a primeira vez que há mais Ramalhos. Estou extraordinariamente surpreendido com isso, porque de facto não vejo, não consigo ver a sala toda, mas não vejo muitos santos, mas Ramalhos vejo três. Portanto, não somos parentes, que eu saiba. É extraordinário. Pronto, é só para dizer que eu sou designado pela FCT, com muito gosto, mas caso, para os senhores convidados que possam não saber isto, quer dizer, nós somos designados pelas entidades, mas depois representamos a nós mesmos. Ponto. Portanto, não temos que fazer um APOR, um relatório mensal, uma folha de horas ou coisas do género. Portanto, representamos nós mesmos, sim? Portanto, eu tenho tido cuidado, aliás, não estava a doutora Paula Diogo, eu vou também pegar um bocadinho, mas sabendo da minha responsabilidade a este nível, eu já reuni com a FCT, nomeadamente com vários elementos dos serviços da FCT, porque achei que era interessante ouvir as pessoas que estão no terreno. Não é? Umas questões do Conselho Nacional, alguém comentou isto comigo no outro dia e eu de facto fiquei a pensar nisto. Da esquerda à direita, do ponto de vista de espectro político, há de facto posições muito diferentes, mas do ponto de vista de uma certa estrato sociocultural, não há assim tanta como isso. E a representatividade eu acho que podia ser melhorada a esse nível. Isto é a minha reflexão pessoal sobre este tópico. Tá bem. De resto, eu reuni com a FCT sobre este assunto. Foi uma das questões, curiosamente, as pessoas me levantaram. Isto não tem nada a ver com o que a doutora Paula Diogo poderá ou não dizer. Isto foi o resultado da interação que eu tive com eles. E, portanto, falaram muito que sentiam falta de, havendo pessoas da ciência, da saúde, da investigação, da clínica, etc., que havia falta de pessoas da inovação e falta de pessoas das engenharias, digital e não sei o quê. Tem a ver um bocado com até as intervenções do senhor vice-presidente hoje de manhã, e que achavam que isso era uma área... As áreas emergentes ou da segurança... como são, no fundo, se quisermos olhar para isto de outra maneira, já que estou a falar da FCT, o FP10 que está em preparação, os pilares do FP10 já são, vão levar-me ainda uma volta, mas já são razoavelmente conhecidos do ponto de vista de quais são as grandes linhas orientadoras do financiamento da ciência europeia para a partir de 27, 28, por aí abaixo. E, portanto, era interessante alinhar um bocadinho com essas reflexões. Não tem que ser membros do Conselho, não era obrigado, mas ter essa auscultação, ter, enfim, um observador, qualquer coisa, quer dizer, a modalidade não foi muito bem definida por essas pessoas, e também, porque também há uma questão muito importante que vem, é uma discussão que vamos ter hoje à tarde. E que é que, às vezes, tentamos trazer mais pessoas para os órgãos e depois os órgãos ficam ingovernáveis. E a melhor maneira de se fazer coisas é... não fazer coisas, peço desculpa, às vezes é criar uma comissão. Às vezes é a melhor maneira de fazer, outras vezes não é. E também temos que ver isso. Portanto, é também preciso ver a governança disto, como é que isto se organiza do ponto de vista executivo, para que seja mais eficaz. Não é? A outra questão que foi levantada era, de facto, haver populações vulneráveis de vária ordem na nossa sociedade, que não estão diretamente representadas. Estão representadas indiretamente por pessoas que lidam com elas, seja a ordem dos médicos, a ordem dos psicólogos, a ordem dos farmacêuticos, a ordem dos enfermeiros. Portanto, se calhar estão representadas indiretamente, mas não estão do ponto de vista direto. Isto foi, já agora, foi uma intervenção que eu estou aqui a copiar, que vou acrescentar, que isto também foi referido pelo professor Miguel Oliveira da Silva numa intervenção muito interessante que ele fez no Natal do ano passado, no Bolo Rei, eventualmente, que eu tomei nota disso e cruzei com a FCT, que de facto disse a mesma coisa. Estas são as notinhas que eu tinha. De resto, a questão é isto ser útil e, portanto, acho que o Conselho, eu acho que também não posso ser renomeado outra vez, peço desculpa. Acho que não foi consecutivo? Não foi consecutivo? Então posso, mas ok, estão à vontade, que bom. Porque isto é super bem pago e pronto. Não estou a brincar, estou a ser irónico, peço desculpa. Isto é ironia, tenho que explicar aos meus alunos quando estou a ser irónico, porque eles não percebem. E perguntam-me coisas... Não tenho, mas está ali um jovem aluno, aparentemente, do ex-aluno do professor André Dias Pereira. E temos aqui uns saltos geracionais e, como eu digo, se até os meus filhos já não entendem a geração a que vem a seguir a eles e dizem que a geração 2 não percebe nada, e os meus filhos têm 20, portanto, eu já não sei o que é que eu dei de dizer. Mas pronto, é isto. Essencialmente eram estes os pontos que eu queria deixar. Portanto, inovação, termos mais competências na área do digital, eventualmente pensarmos em questões mais transversais, mas isto é, também temos que ver outra coisa. Este é o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Está bem? Esse é outro ponto. E, portanto, muitas destas coisas, eu tentei explicar isto às pessoas que me fizeram essas intervenções, e se calhar não é este Conselho. Essa é outra questão que se pode levantar. Em Espanha há o Conselho Nacional de Investigação Científica, por exemplo, que trata das questões mais relacionadas com ética na investigação científica. Esse foi outro ponto que pessoal da FCT, me levantou, que tem muitas solicitações sobre ética e responsabilidade científica, e eu expliquei-lhes que, assim de repente, olhando eu, na minha opinião, olhando para a composição do CNEF e para as competências do CNEF, não era essa a nossa competência. Está bem? Mas isso foi muito posto e tem a ver com questões de plágio, de apropriação de ideias, de que aparentemente a FCT é muito solicitada e eu não sabia, não fazia ideia. Às vezes é bom falarmos com as pessoas porque sabemos coisas, não é? E há outra coisa que eu achei mais interessante desta minha interação com a FCT, é que se calhar eu, se fosse hoje, teria interagido com a FCT mais vezes. Com as entidades designantes mais vezes. Em alguns casos, enfim, são os próprios bastonários, portanto, se calhar não se põe isso. Mas no meu caso, se calhar, teria sido útil, ao longo do tempo, interagir com a FCT e com AI ao quadrado ou whatever, e portanto é uma sugestão que eu deixaria para o futuro, era haver, não por parte do porque nós não somos obrigados a fazer isso, representamos a nós mesmos, mas haver um acordo de cavalheiros no sentido de reportarmos regularmente às instituições, pedirmos feedback, porque a FCT fez vários pedidos no sentido do Conselho fazer pareceres nesta área. E eu disse, olha, para já não... Já estamos em final de mandato, não sei se vamos fazer isso. Por outro lado, não sei se isto cabe nas nossas competências. Portanto, mais uma vez, são estas as questões.
Muito bem. E não vou fazer nenhum resumo, mas permito só duas notas, porque estão aqui os assessores, os senhores ministros e secretários de Estado, que dentro de meses terão designadamente a presença do Conselho de Ministros que designar 3 membros da área da Biologia, Medicina ou Saúde, magnífico, mas também... 2 pessoas de reconhecimento numérico do direito, sociologia ou filosofia. E, portanto, de alguma forma, a lei já abre aqui. E, obviamente, isso é ciências da vida, portanto, aqui não podem mudar muito. Okay? Filosofia, direito, biologia, saúde, pronto, como disse. Onde ainda há aqui um espaço de manobra, curiosamente, são os 6 da Assembleia da República. Porque aí a Assembleia é totalmente soberana e escolhe quem quiser, dentro dos critérios, digamos, de idoneidade que aqui estão, não é? Mas fica esta nota, é importante termos algum engenheiro de informática, alguém que pense o digital, ou mesmo na sociologia haver um reforço da sociologia da sociedade digital, enfim, não estou aqui a dar conselhos, estou só a dizer, por outras palavras, aquilo que foi. Claro que a FCT, a Academia das Ciências, o CRUP e tal, também... Vendo o seguinte, se me permitem, uma vez que há profissões que já estão muito bem representadas, algumas até ao mais altíssimo nível de bastonários, se calhar há outras pessoas importantes. Mas, e estou a repetir o que foi dito, mas também atenção, de repente isto não vai ser um Conselho Nacional de Ética para tudo, porque isto é para as ciências da vida. E como foi dito, França, Dinamarca, Espanha e outros estão a fazer um segundo conselho para o digital, porque realmente... Porque nós temos trabalhado digital na saúde, até temos um grupo de trabalho e relatórios e livros brancos, mas é o digital na saúde. Mas o digital, não digo mais nada. Por favor, demos valor.
Eu faria uma intervenção muito breve só para complementar o que o colega indicou, porque de facto nós tivemos uma interação mais formal logo no início com a Comissão. Na realidade, nós temos estas dimensões que têm mais a ver com questões de ética de investigação, que agora se tornam cada vez mais relevantes, porque nós temos consciência que, por exemplo, as propostas, quer de projetos, quer de bolsas, não são necessariamente escritas por pessoas. Ou, enfim, algumas delas poderão já ser muito híbridas e é muito difícil estarmos a caminhar para situações em que é possível fiscalizar, mas em que há sempre uma dúvida, primeiro, sobre essa fiscalização em termos de eficiência e de igualdade, e, portanto, temos aí essa dimensão, de facto, mas que, na realidade, nós até agora, teoricamente, punhamos nas universidades, que todas têm que ter comissões de ética, a verificação se, do ponto de vista daquilo que são os temas mais canónicos, de facto, em termos de bolsas e de projetos, cumpriam aquilo que são as normas. Ao nível daqui da composição da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, nós na altura tivemos a oportunidade de trocar algumas impressões também com a Sra. Presidente, que eu conheço há algum tempo já e que gostei muito de ver saída do avião, digamos assim, e connosco, sobre precisamente a necessidade de termos nesta comissão pessoas das áreas que não são os colegas bastonários e que obviamente estão na parte mais core daquilo que são as ciências da vida, mas também pessoas de filosofia, também da área da sociologia, que nos parece relevante, e do direito, e também agora, e na sequência precisamente do que disse o Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva, seria talvez importante encontrar uma forma também de incorporar alguém mais da área da ciência cidadã, que cada vez mais é relevante e que já tem uma identidade em termos disciplinares, digamos assim, e que seria interessante. Gostaria só de dizer que, obviamente, que nós, quando falámos com o CNEV, tivemos sempre em linha de conta que estamos perante uma comissão de Ciências da Vida, que efetivamente, e concordo com tudo o que foi dito, tem essencialmente esta área de trabalho, onde se vem juntar, de facto, hoje, questões da área da cibernética, nomeadamente na área da biologia e da neurologia, porque, de facto, vamos ter todo um outro conjunto de questões que, sendo de inteligência artificial, têm uma componente muito forte aqui ancorada nas ciências da vida e que, portanto, obviamente mudam para além dos temas que aqui foram focados também pelo Sr. Conselheiro, mas também questões de genética, etc., que eram os temas mais, enfim, que hoje já são canónicos e que, exatamente, já são hoje canónicos, mas que vamos ter esses novos desafios. E a minha intervenção neste momento era até para indicar que nós temos vindo a discutir precisamente da necessidade de encontrarmos outras comissões de ética, muitas delas são incipientes, por exemplo, nas áreas das engenharias, mas também nas áreas das ciências sociais, que também se debruçam sobre estas questões todas que nós temos aqui vindo a tocar, portanto, no fundo, a sociedade digital, a desinformação, a fake news, etc. Portanto, também tem que ter aí comissões de ética. E seria interessante nós pensarmos como é que nós poderíamos, a partir do fomento dessas várias comissões de ética, e no fundo poderíamos muito usar o exemplo da CNEV, porque funciona bem, e portanto poderíamos encorajar outras áreas a ter comissões com este mesmo tipo de trabalho, e depois encontrar, como o nosso colega João Ramalho indicou, uma espécie, eu vou pôr entre aspas, uma cúpula, se quiserem, das várias comissões de ética, no sentido de abordarmos questões transversais. E, portanto, nesse sentido, reforçar-se-ia esta dimensão da ética e para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, ou seja, o que for, que seja o futuro, é cada vez mais importante que nós tivéssemos esse diálogo de uma forma abrangente. E, portanto, nós gostaríamos muito de continuar, de facto, a trabalhar com a CNEV e encontrarmos outras também que pudessem seguir o mesmo modelo, também pela sua ação, pelo seu dinamismo, etc., e encontrarmos precisamente essa comissão de ética global que permita abordar questões transversais, porque mesmo quando nós não estamos exatamente dentro da área, é refrescante ouvir áreas diferentes e muitas vezes alguém de uma área que não é a nossa traz contribuições que nós, um bocadinho porque estamos formatados pela nossa tipo de formação, não nos lembraríamos de trazer para a nossa própria área. Portanto, essa comissão transversal era algo que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia tem vindo a discutir no seu interior e que talvez num futuro tenha lugar para ser formado, e contaremos naturalmente com todos os colegas, porque no fundo estas ideias já se vê que estão aqui marinar com bastante já substancialidade. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Professora. Enfim, é uma visão de facto ambiciosa, mas temos que a discutir. Passaria a palavra então à Sra. Conselheira Marisa Godinho Costa, advogada, ilustre advogada.
Ah, pronto, já está. Obrigada. Devia existir no Conselho alguém ligado à veterinária. E isto porquê? Porque cada vez mais se levantam problemas de saúde pública pertinentes, tais como zoonoses, administração de antibióticos e de outros medicamentos a animais de forma abusiva, que estão completamente fora de controle e que vão afetar a saúde pública. Estão em problemas de bem-estar animal, estão em causa problemas de controle de animais errantes e, portanto, há que sensibilizar os produtores, há que sensibilizar os proprietários dos animais e há que sensibilizar as pessoas de que este problema, há aqui problemas muito graves que têm que ser vistos. E, portanto, parecia-me pertinente e parecia-me relevante a inclusão de alguém ligado à veterinária no Conselho. Há problemas cada vez mais graves. Eu estou atenta porque, como se sabe, eu vivo no Alentejo e estou ligada a estas questões indiretamente e todos os dias vejo este tipo de situações. E temos aqui uma visão, um anel, que é preciso ter em conta. E dentro dessa visão, acho totalmente pertinente esta inclusão e a chamada de atenção aos senhores deputados para esta inclusão de um elemento ligado à veterinária. Concordo também que sou também da opinião que devia haver aqui alguém ligado às tecnologias digitais. Alguém que pudesse estar aqui permanentemente, de alguma forma, numa comissão paralela, ou fosse lá como fosse, mas que nos desse diretrizes sobre aquilo que se está a passar. Porque é avassalador, o mundo digital é avassalador, nós não conseguimos controlar. Agora, fui confrontada com uma notícia de que os jovens estão ao contacto zero nas redes sociais, estão a regressar ao contacto zero. E, portanto, está a haver aqui mudanças de comportamento que têm que ser analisadas, têm que ser estudadas, e o Conselho Nacional de Ética tem que estar atento e tem que ter base, tem que ter dados para se poder pronunciar das formas que têm ao seu alcance. E, portanto, basicamente, por agora, é só isto. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Enfim, estamos aqui a falar com liberdade e permita-me, no fundo, a sugestão que a senhora conselheira faz é muito pertinente e muito objetiva e que lá está, era fácil de mudar por lei, era acrescentar aqui uma palavra, não é? Estou a tirar para o ar, não é? Aqui no artigo 4º, número 1, a linha B, pessoas de reconhecido mérito, tal, ordem dos médicos, acrescentar ordem dos veterinários, não é? Acrescentar. E agora, permitam-me com toda a liberdade, nós estamos a ser gravados, pois não. Mas que estejam a ser gravados. Também não era fácil acrescentar aqui um informático. Teve a ver, a Ordem dos Engenheiros tem um departamento de informática, tem o Colégio de Informática. Ou seja, uma forma fácil e que no fundo é a tradição portuguesa, valorizando as ordens profissionais, seria apenas acrescentar Ordem dos Veterinários, Ordem dos Engenheiros, aí é que tínhamos que pôr entre parênteses informática, porque não... É bem, claro que a engenharia civil também é importante para a saúde, mas não cabem cá todas as engenharias, não é? Pronto, mas isso já são competências, senhores deputados, eu não tenho competência, mas estamos aqui a fazer um brainstorming. Mas essa reivindicação de ordem dos veterinários é antiga, eu acompanho-a desde que cá estou, há 10 anos, e muito legítima. E o nosso mandato realmente fez um grupo de trabalho sobre o ANELS, com excelentes biólogos a liderar, mas é importante termos essa visão, enfim, é claro que é um alargamento, passa de 21 para 22, mais um informático 23, enfim, temos também que pensar a dimensão adequada para um concelho, mas muito obrigado pela sua intervenção também. Sim, por favor.
Conselheira Margarida Godinho Ferreira não estava cá na altura. Quando nós fizemos os nossos eventos no ANEL, obviamente contactámos a Ordem dos Veterinários e obviamente que eles estiveram cá. Como é óbvio, são maneiras diferentes de olhar para isto. Portanto, obviamente que fomos buscar, porque precisamente era uma valência que não tínhamos. Como é óbvio.
Conselheiro Miguel Ricu, psicólogo.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu, se calhar, começava por dizer, eu sou o primeiro psicólogo que fui nomeado pela Ordem dos Psicólogos e, de facto, foi um trabalho que a Ordem fez na altura, no sentido em que entendia que, de facto, havia contributos importantes por parte da psicologia, que no Conselho Nacional de Ética não havia a psicologia. E isto leva-me, se calhar, também, como primeiro ponto, ao tema da ideia que ainda há pouco o Sr. Vice-Presidente falou, de poder haver um outro Conselho de Ética noutras áreas, e que tanto sublinhamos aqui que o Conselho Nacional de Ética é para as Ciências da Vida. Mas eu entendo que, e vejo hoje cada vez mais, e acho que devemos ver a sociedade de uma forma mais transversal, e as diferentes ciências que comunicam muito mais e têm que comunicar muito mais. Nós percebemos hoje o impacto da tecnologia na saúde. É brutal e, portanto, e não só na saúde, pois vamos misturar saúde e bem-estar, não é? E, portanto, e o bem-estar, que é isso que, no fundo, todos pretendemos e é isso que, de alguma forma, a ética se dedica a conseguir promover o melhor caminho para as relações entre as pessoas, para conseguirmos promover relações produtivas e que, de facto, tragam o desenvolvimento e a positividade ao mundo que todos queríamos que tivesse. Então, evidentemente, a ética está assente aqui. E eu não consigo separar a ética das ciências da vida, né, desta dimensão do bem-estar e desta dimensão transversal. Portanto, o que eu acho é que o Conselho, né, e se calhar aí já não bastava só uma anotação na mudança da lei, pode evoluir para uma dimensão mais alargada, onde evidentemente vamos incluir as dimensões da tecnologia, onde evidentemente vamos olhar para a saúde também a partir do tal One Health e da tal visão global, onde evidentemente vamos ter que comunicar muito mais entre todos, no sentido de conseguirmos encontrar respostas, porque eu acho que cada vez mais a sociologia aqui é muito importante, ainda bem que temos cá uma socióloga, mas é por acaso que a temos, não é? E que dá contributos muito importantes que muitas vezes nós não temos. E, portanto, esta interdisciplinaridade que caracteriza a bioética e que sempre assim foi, eu acho que é fundamental que esteja no Conselho e, portanto, de alguma maneira, mais do que olharmos isto a partir da saúde num sentido estrito, não é? E que é redutor, hoje cada vez mais temos que olhar de uma forma alargada. E, portanto, acho que esta era a reflexão que podíamos fazer também, aproveitando os Estados Gerais, para o conseguir fazer em relação ao Conselho. Agora, é evidente, por isso mesmo também, o meu primeiro mandato no Conselho, não tenho grandes comparações em relação ao Conselho atual e às pessoas que saíram, mais ou menos, ou que deixaram de sair. O que eu sei é que o Conselho, eu estive, de alguma forma, a olhar aqui para os números, nunca um Conselho Nacional de Ética no mandato publicou tantos pareceres e tantos documentos. Eu estive a fazer contas, foram 17,5% de todos os documentos produzidos pelo Conselho Nacional de Ética desde 1990 foram produzidos neste mandato que ainda não terminou. Não é? E, portanto, isso também é importante registarmos que, evidentemente, é claro que hoje, se calhar, também há muito mais desafios e, portanto, nesse sentido, pode haver uma necessidade maior. Mas também é evidente que aquilo que eu sinto e da forma como eu trabalho em ética há muito tempo, né, e portanto sempre fui tendo uma relação e um conhecimento do Conselho Nacional de Ética, mas sinto de alguma maneira, até na própria sociedade e naquilo que estas reuniões que temos organizado, que há uma vontade, um desejo e uma satisfação muito grande quando as pessoas são chamadas às reuniões do Conselho e estas iniciativas e ficam muito satisfeitas por participar. Isto mostra que de alguma maneira há, ou pelo menos se sente, uma maior valorização das questões éticas e deste tipo de reflexão, mas há também, não é? Ainda que por muito que haja um desconhecimento nas formas como funcionam, há uma valorização grande por parte das pessoas em relação a estes temas. E acho que isso nós temos que conseguir registar. Uma pequena nota, eu estou também neste mandato da SEIC agora, e já agora dar este contributo, e percebermos que, em primeiro lugar, acho que há uma coisa que é importante registarmos. É evidente que em Portugal há poucos ensaios clínicos, mas duplicaram desde 2012. Também é importante percebermos que em 2012 houve 100 ensaios clínicos em Portugal, este ano, né, no ano passado, em 2024, houve 200, e portanto é um dobrar. E também é importante percebermos que desde que existe a SEIC diminuiu para metade o tempo em que se fazem as avaliações dos ensaios clínicos, que é uma das dificuldades que, naturalmente, depois as empresas, que naturalmente são os promotores destes ensaios, promovem. Uma das grandes dificuldades que existe na investigação em Portugal é arranjar participantes, não é? E essa é uma das dificuldades, e portanto falta literacia, falta evidentemente conseguir chegar às pessoas e conseguir passar também noções de responsabilidade social. Agora, é evidente que a SEIC é muito importante e é evidente que, não é, independentemente daquilo que chamamos vinculativo ou não, não é? Sei que avalia os pareceres em duas dimensões, uma dimensão mais técnico-científica, outra dimensão que chamamos mais ética. Existe sempre uma parte A e uma parte B nos pareceres. Não é? É também uma comissão interessante, e é interessante ver porque existem muitas pessoas que estão muito ligadas à investigação, como é evidente, mas existem também algumas pessoas que estão mais ligadas à ética, e faz-se muito esta distinção. E depois há aqui um confronto e uma discussão importante e muito rica, não é? Onde as pessoas têm as suas mundividências e há uma grande promoção da tentativa de, naturalmente, fazer mais ensaios por parte de quem investiga e ver nessa perspectiva. E depois, do outro lado, as pessoas que estão mais ligadas à ética, daquilo que naturalmente é salvaguarda tudo aquilo que são os direitos das pessoas e dos participantes, e portanto cria naturalmente um equilíbrio importante e interessante E naturalmente os pareceres tornam-se vinculativos. Se a gente chumba um ensaio, não é? Enquanto aquilo não vem alterado, não é? Anda para trás e para a frente até as coisas estarem resolvidas de acordo com aquilo que se pretende. Portanto, o que se pretende na ética, e muito e sempre, é procurar consenso e procurar resolver problemas e encontrar soluções para naturalmente conseguirmos que as coisas melhor funcionem. Muito obrigado. Acabamos por aqui agora.
Uma duplicação de conselhos pode não ser o melhor caminho. Talvez um robustecimento até deste que já tem um lastro histórico.
Isso.
E também é uma questão de gestão de recursos nacionais. Também não podemos multiplicar os
Sim,
órgãos.
Não podemos ser 40. Mas
temos aqui 35 anos de história que, se for robustecido, pode abranger as ciências da vida no sentido amplo. No fundo, e são... Lá está, eu tenho mais dúvidas do que certezas, mas percebi que pode fazer sentido isso. Eu sou daqueles que acho interessante a experiência dinamarquesa e francesa de haver um segundo conselho para o digital, mas percebo que, se calhar, manter um só conselho robustecido, com pequenas alterações, cumpre melhor o seu papel. Mas, enfim, estamos cá para ouvir, senhora conselheira Lourdes Martins. Sim, sim, por favor.
Um comentário sobre a SEC, é polémico o que eu vou dizer. As avaliações dos ensaios clínicos são pagas, e bem pagas. E não é, nem sempre era transparente o critério de distribuição pelos diversos elementos da SEIC, quem avaliava quem. Evidentemente deve ser de acordo com a competência. Se for um ensaio de ginecologia, natural que seja um ginecologista. Se for um ensaio de oncologia, natural que seja um oncologista. Se for um ensaio de reumatologia, é desejável que seja um reumatologista, quando há essas especialidades na SEIC todas. Mas havia casos em que não há, e uma das grandes polémicas que havia, eu lembro-me, estive lá há muitos anos, com o professor Barros Veloso, que morreu agora, que era um excelente presidente e que era médico. De resto, para mim, é problemático que a SEIC não tenha um problema, um presidente médico. Mas isso é uma questão corporativa. Ou não, ou científica, para mim. Mas e era polémico na SEIC há muitos anos, quando eu lá estive há 20 anos, com o professor Barros Veloso, que se havia transparência na distribuição dos avaliadores, ou, numa linguagem muito coloquial, se não eram quase sempre os mesmos avaliadores e que faziam imenso dinheiro avaliando isso. Depois, um problema ético já na realização dos ensaios. Agora, não é com a avaliação, é posterior à avaliação. Os ensaios dão muito dinheiro às instituições e dão muito dinheiro aos ensaiadores. Muito. Sobretudo quando são medicamentos muito caros. Estou a falar na área dos biológicos, na reumatologia e nos novos medicamentos para a oncologia. E nem sempre, questão extremamente delicada. Agora falo concretamente, por exemplo, muito concretamente, do serviço de oncologia de Santa Maria e do IPO, que é, enfim, nem sempre era óbvio quem ficava com o ensaio e porquê. Isto são questões extremamente delicadas que é bom tê-las em atenção também. Finalmente, já agora, há bocado o professor João Ramalho Santos simpaticamente falou na representatividade ou não dos mais vulneráveis. Não só no Conselho de Ética não estão os mais vulneráveis, como é evidente, quer dizer, somos todos caucasianos, por exemplo, não preciso dizer mais nada, como nos próprios ensaios clínicos, isso deu um enorme debate com artigos publicados nas revistas de maior fator impacto, no Lancet, no New England, etc., quando se fez a investigação da Pfizer, também nos Estados Unidos, mas noutros países, da vacina contra o SARS-CoV-2, para prevenção da Covid, nos Estados Unidos, em que 20 a 25% da população é afro-americana, portanto, negros, os negros incluídos nos ensaios clínicos dessa vacina eram 2%. Isto é, não eram minimamente representativos da população em geral, o que é uma questão ética grave também.
Não, e esta intervenção é muito interessante em dois momentos. Um, começando pelo segundo, é demonstrar que se precisamos de facto de uma supracomissão, mas que pode ser esta, pode ser o Conselho Nacional de Ética, eventualmente tem que refletir sobre os ensaios clínicos. Está ali o senhor professor Rui Tote Marinho, e respeitosamente ali, noutra sala. Ou seja, é importante manter a ideia, não é hierarquia, não há hierarquia de comissões, já sei que tem o seu espaço, a FCT pode criar um espaço para o plágio e para a integridade científica, mas haver um Conselho Nacional de Ética que possa refletir sobre isto, que não é fácil de refletir na SEIC, também já lá estive, é muito técnico, muito, muito farmacológico, é uma linguagem que para um jurista é extremamente difícil de aprender. Pronto. Mas a segunda dimensão é muito pragmática, e nós somos um país católico e não gostamos de falar de dinheiro, mas que é muito importante. No Conselho Nacional Médico-Legal, que eu também acompanho enquanto suplente, também os parceiros, são médicos, eu sou jurista, portanto nunca tenho parceiros, obviamente, até porque sou suplente, não interessa, também são remunerados. E às vezes vê-se que há um relator que tem ali 3 ou 4 por mês, que, enfim, é um complemento simpático, ou 10, pronto. Porque há muita litigância nessa área, não? Imagino, só ginecologia e obstetrícia, há imensa litigância, portanto o perito que lá está tem muitos parceiros para dar todos os meses, farta-se trabalhar. Está na Constituição, o trabalho tem que ser pago. Conselho Médico-Legal, sei que, como vimos, os peritos também são pagos, etc, etc. Quando se nasceu em 1990 e depois na refundação em 2009, achou-se que isto era um conjunto de cavalheiros e de senhoras que vinham aqui deliberar, e tem sido, e vai, e sim, e tem funcionado, e trabalhamos com gosto. Mas realmente, para levar a sério, era preciso pensar um pouco isso. E foi o que eu colhi também das intervenções aqui tidas. Portanto, agora passamos para a conselheira Lourdes Martins.
Sim, muito bom dia de novo. Eu, efetivamente, estou designada pela Ordem dos Enfermeiros e numa preparação para este momento, apraz-me dizer duas ideias centrais. Uma sobre a questão central colocada sobre a composição do atual CNECV. Nós gostaríamos, estou aqui tendo escutado alguns dos meus pares, não podendo fazer todos, mas sim, também é a minha convicção sobre a necessidade de integração, não sei de que forma, mas gostaríamos de ver dois novos conselheiros, consultores, enfim, sob a forma não sei. Um que seria relacionado com a área da gestão de informação, na medida em que nós verificamos não só o avanço ao minuto, como a proliferação de diferentes ferramentas de investigação, de informação nos ambientes de saúde, que nos colocam desafios diários e onde nem sempre sentimos que estão acautelados ou que eles configuram o cuidado com a proteção, já não falo a proteção de dados, mas muitas vezes o uso que é dado, o acesso a essa informação. Esta era uma nota. A segunda nota, e aqui também convictamente gostaria de ver numa supracomissão, portanto a forma, confesso que não consigo discerni-la neste momento, mas para nós seria fundamental a representatividade de um grupo que para nós assume particular relevância na sociedade portuguesa, que são os idosos. E em particular, de forma muito particular, confesso que não tenho solução, mas tenho a preocupação, ou temos a preocupação, o idoso institucionalizado. Atrevo-me com base na experiência, sabemos muito pouco do cuidado e do cuidado ético que é assegurado ou não a uma população que tem uma representatividade, como sabemos, bastante relevante na sociedade portuguesa. E sendo este um Conselho Nacional de Ciências da Vida, não é por estarmos no fim da vida, antes pelo contrário, por essa característica ou por esse caminho, é quando situações de natureza ética, de dignidade, se nos colocam com particular relevância. Bem sei que temos feito, e apesar eu não disse isso na apresentação, este é o meu primeiro mandato, mas efetivamente até pela função que desempenho enquanto docente, socorro-me muitas vezes e divulgo muitos dos nossos pareceres, feitos atualmente ou mesmo anteriores, sobre a dignidade, sobre aspectos éticos, quer no ensino, quer na divulgação entre grupos profissionais ligados à enfermagem, podem e constituem indicadores ou e contém a matéria de reflexão, mas efetivamente esta franja, perdoem-me a expressão, constitui efetivamente uma preocupação que gostaríamos de ver refletida também na organização, na dinâmica, o como. Senhor Vice-Presidente, confesso que não sei muito bem, mas efetivamente é, se nós, e bem, temos feito um esforço e a sociedade tem se organizado no cuidado e proteção da criança e do adolescente, e sempre ainda com aspectos a melhorar, gostaríamos de ver a criação de algo relacionado com este grupo populacional.
Muito obrigado. Sim, muito obrigada. Ou seja, gestão de informação em saúde e representantes dos idosos. Eu penso que, lá está mais uma vez, os seis indicados pelo Parlamento, sobretudo a questão da representação dos idosos, têm aí um campo magnífico que os senhores deputados, na sua soberania e sabedoria, saberão encontrar. Na gestão de informação da saúde, se calhar precisamente a presença do Conselho de Ministros, naquela referência genérica, sim, à saúde, pode ter esse cuidado, não é? O Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência, de pensar, enfim, os médicos são dentro da medicina, enfim, do mundo da medicina, enfim, já perceberam o que quero dizer, pode haver aí personalidades interessantes, mesmo que caucasianas, que é depois um problema, é que estamos sempre com uma pescadinha de rabo na boca. Mas muito obrigado. Sim, por favor, vamos dar preferência sempre aqui.
Portanto, apesar de estar aqui na qualidade técnica especialista do gabinete do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, eu sou jurista do quadro pessoal da Comissão Nacional de Proteção de Dados e registei, que é o meu lugar de origem, estou neste momento em funções no gabinete do Sr. Ministro, registei aquilo que a anterior interveniente referiu sobre a gestão da informação e sobre a preocupação dos acessos da informação. E gostaria de dar nota, quer dizer, não sei se será vantajoso, uma vez que existe uma figura que é o encarregado de proteção de dados, que tem o papel exatamente, para já o responsável é responsável por cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E o encarregado de proteção de dados, de alguma forma, também tem que acompanhar e aconselhar o cumprimento dessas normas. Eu penso que a questão que suscitou é reconduzível exatamente à área do Regulamento Geral de Proteção de Dados, à questão da gestão da informação e os acessos e como é que tudo funciona. Portanto, penso que eventualmente seria redundante e eventualmente a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados para as questões que internamente vocês não consigam resolver também pode servir como uma entidade consultada para o efeito. Naturalmente, nós sabemos que o princípio da responsabilidade, que resulta do Regulamento Geral de Proteção de Dados, implica e impõe que as entidades tenham que cumprir e demonstrar que cumprem aquilo que resulta do RGPD. Mas a Comissão está sempre disponível, pelo menos no tempo em que lá trabalhava, que não foi assim há tanto tempo, para poder dar o seu apoio naquilo que são as atribuições e competências. Muito e obrigado, já agora, senhora. Aproveitar só relativamente aqui à questão, tenho vindo a ouvir com atenção aquilo que têm estado a dizer sobre as várias sugestões em termos de representatividade e de áreas que possam estar em falta. Eu, olhando aqui para a composição do CNEV, que estive agora aqui a ver, a questão dos elementos que são eleitos pela Assembleia, à semelhança do que acontece na Comissão Nacional de Proteção de Dados, podem sempre ser eleitos, tendo em conta a especialidade em algumas áreas. Naquilo que
os outros conselheiros de áreas específicas que a lei impõe, não é? E de alguma forma restringe a abertura, eventualmente com a inclusão da expressão nomeadamente, poderia abrir a porta para outras áreas. Mas os próprios eleitos pela Assembleia poderiam, de alguma forma, a própria Assembleia, considerar as áreas que têm vindo aqui a ser faladas e preocupantes, como a tecnologia, eventualmente incluírem elementos com conhecimentos disso. Há, neste momento, eu penso que há muitas pessoas da área do direito que têm vindo a fazer incursões na área da tecnologia e que, de alguma forma, seria uma componente importante nesse sentido. Mas pronto, era só aqui, não estando em representação para estes efeitos e para efeitos destas declarações do Gabinete do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, chamei só aqui um bocadinho aquilo que era o meu papel anterior para dar aqui algumas sugestões e contributos. Obrigada.
Sim, muito obrigado. É de facto muito pertinente. A CNPD, com a que também mantemos muito boas relações, não sei se estarão noutra sala ou se não puderam participar. Ok, mas foram convidados. Mas temos que intensificar, ou seja, o futuro, os dados, enfim, é fundamental. Não afasta a sugestão de que dentro dos membros, que as muitas instituições, também a Academia de Ciências de Lisboa, o CRUP, etc., possam pensar alguém que tenha um pensamento filosófico, sociológico, jurídico, histórico, sobre a informação, sobre os dados, não é? Que é, enfim, podíamos convidar até um elemento externo, Harari, um pensador sobre a informação, não é? Podia ser membro de um conselho, como conselheiro. Há conselhos que têm estrangeiros, isso também é uma falta que nós temos. Não temos nenhum estrangeiro no conselho e nada o impede, não é? Portanto, podíamos convidar o professor Harari para cumprir essa missão, precisamente, de suprir essa lacuna. Mas muito obrigado pelo que disse e também muito obrigado, porque nós quisemos convidar o Ministério dos Assuntos Parlamentares, porque obviamente a competência é da Assembleia e é sagrada, mas obviamente que nesta articulação que vai haver algures no verão, se tudo correr com o normal funcionamento das instituições, entre os designados para a presença do Conselho de Ministros e o Parlamento, vai ser muito importante que haja esta ideia. Quem é que vai ser da Assembleia, quem é que vai ser dali, para se fazer um conselho ainda melhor para o futuro. Portanto, muito obrigado pelo contributo. E passava então agora para o senhor Conselheiro Carlos Cortes, para o uso da palavra.
Não posso deixar de sorrir, porque é uma discussão que nós temos internamente, mas aqui está escrito bastonário. Mas eu vou falar como... Vou falar como conselheiro, mas de qualquer forma, eu não sei se me conseguem... Mas de qualquer forma, eu diria a mesma coisa, como conselheiro ou como bastonário, enfim, a minha visão sobre estas matérias é simétrica. Provavelmente sou o conselheiro mais jovem, não em termos de idade, mas em termos de nomeação do CNEV. Portanto, não tenho aqui a visão e a experiência dos outros conselheiros, nem, enfim, do Miguel Oliveira da Silva, nesta matéria. Mas há aqui alguns aspectos que até já foram falados e que me têm suscitado aqui alguma reflexão, não só no âmbito do CNEV, mas também no âmbito da própria Ordem dos Médicos, porque a Ordem dos Médicos tem um pensamento muito aprofundado, muito preocupado sempre com as matérias da ética, e aliás é um dos motivos pelos quais normalmente é sempre o bastonário que representa a Ordem dos Médicos no CNEV. É precisamente para sinalizar a importância que dá a estas matérias, e seria até, enfim, uma mensagem muito errada se este mandato da Ordem dos Médicos não tivesse nomeado também o seu bastonário para representar a Ordem dos Médicos. Há aqui um aspecto que foi falado. Obviamente que hoje a saúde não é a mesma que era há 40 ou 50 anos atrás, quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde, ou não é a mesma, sobretudo, quando foi criado o CNEV em 1990. Há aqui uma evolução enorme que eu sinto, enfim, como bastonário, como médico, como cidadão, onde há um conjunto de áreas, e elas foram nomeadas aqui pelos vários conselheiros muitas delas, a ética do direito, a ética do on health, a questão dos veterinários, a ética digital, e porque todas elas foram, nestes últimos anos, incorporadas dentro da atividade médica, dentro da atividade da bioética, e hoje nós deparamos-nos com um conjunto de problemas, de questões, que não existiam há uma ou duas décadas atrás. Eu tenho tido umas reuniões muito interessantes com os ex-bastonários. E um deles, o primeiro bastonário da democracia, agora já me esqueci do nome dele, o Gentil, o professor Gentil Martins, enfim, o Miguel Guimarães, o Pedro Nunes, e é muito interessante ver a evolução das preocupações éticas que existe dentro da medicina. Há uma matéria absolutamente incontornável, que é a relação médico-doente. Isto para explicar depois a ligação que eu vou fazer com aquilo que os outros conselheiros também disseram. Mas hoje, uma das grandes questões que se coloca, e que é colocada sobretudo pelas novas gerações, não é tanto a relação médico-doente, é a relação médico-máquina. E quando eu falo de médico-máquina, eu falo da inteligência artificial, enfim, de todas as novas tecnologias, até uma coisa muito simples, que são os vários programas de apoio à decisão clínica, porque hoje o médico toma as suas decisões tendo em conta normas de orientação clínica, guidelines, não pratica aquela medicina que eu até conhecia inicialmente, que se falava muito, que era a medicina da experiência. Portanto, a experiência acumulada é que ajudava a tomar decisões, e hoje é a evidência científica, é a evidência médica que dita tudo isto. E isto para vos dizer que eu concordo plenamente que tenha que existir no CNEV uma grande diversidade do ponto de vista multidisciplinar. Porque há aqui um conjunto de áreas que foram integradas, apontei aqui algumas, falámos agora aqui da questão da ética do envelhecimento, a questão dos veterinários, é uma coisa absolutamente fundamental, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, do ambiente, nas questões do ambiente. E eu sinto isso, e nós estamos numa fase de recomposição ou reconstrução do papel do médico, e eu alargo isto às outras profissões, ao papel de todas as outras profissões de saúde. Eu acho que isto tem que ser refletido dentro do CNEV. Mas eu tenho dúvidas, e mais uma vez aqui eu também volto a sublinhar a pouca experiência que ainda tenho, das dinâmicas dentro do CNEV, e do CNEV também com a própria Assembleia da República e com o poder político e com as várias entidades. Eu não sei se nós acrescentarmos aqui, já o CNEV tem 21 conselheiros, não é? São 21. Acrescentar esta multidisciplinaridade presencialmente dentro da comissão, não sei se vai contribuir para o seu bom funcionamento. Há aqui duas formas, uma delas, uma das fórmulas, já está a ser utilizada, do meu ponto de vista, muito bem pelo CNEV, que é a consulta a personalidades e entidades externas. Eu acho que sim, ela tem que continuar, e é muito interessante, porque temos aqui visões muito diversas e, sobretudo, muito diferentes no sentido, do prisma, do ângulo em que são abordadas em relação aos conselheiros do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, mas eu não sei se o CNEV não deveria ter ou não poderia ter uma espécie de conselho consultivo ou de bolsa de peritos que pudesse nomear e que poderia tornar a sua ação mais, como é que eu diria, mais plástica. Isto é, nós no dia de hoje temos um conjunto de novas disciplinas que queremos integrar, mas já percebemos que o mundo está a mudar a uma velocidade completamente exponencial, eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 2 anos. Portanto, eu achava interessante o próprio CNEV ter esta possibilidade de nomear, mas tem que haver obviamente aqui uma formalidade, não pode ser só uma consulta externa, de nomear pessoas para comissões, enfim, para uma bolsa de peritos, e essas pessoas ligadas ao digital, pessoas ligadas às temáticas do envelhecimento, pessoas ligadas a especialistas no ONU-ELF, seja aquilo que for, pudéssemos permanentemente incluir nos nossos trabalhos e nos poder ajudar. Hoje nós lembramos-nos destas disciplinas, mas eu tenho a certeza, da forma como o mundo está a evoluir, que daqui a um ano ou dois vão aparecer novas disciplinas que hoje nem sequer nesta sala ou noutras ninguém se vai lembrar. Portanto, permitir esta maleabilidade, digamos, plasticidade do CNEV para poder reconstruir, digamos, aquelas que são as pessoas que o podem auxiliar, que o podem ajudar. Finalmente, eu concordo com a interpretação do excelentíssimo vice-presidente. Eu acho, há algumas décadas atrás, a participação nestes conselhos, enfim, vários grupos de trabalho, era uma participação de uma perninha aqui e uma perninha ali. Portanto, nós temos as nossas atividades profissionais e podemos dar uma perninha no CNEV ou noutras. Acontecia na Ordem dos Médicos e nas várias ordens profissionais, mas hoje, cada vez mais, tendo em conta a exigência das respostas que temos de dar, a sua sensibilidade na opinião pública, fundamentalmente, eu, do meu ponto de vista, estes cargos têm que ser muito profissionalizados. Não digo que tem que ser todo o CNEV profissionalizado, mas uma parte dele, uma comissão permanente ou uma comissão executiva, ser verdadeiramente profissionalizada e permitir uma dedicação, se não total, mas quase total, para dar, digamos, um maior seguimento, uma maior resposta, porque eu também estou preocupado. São matérias aqui de grande profundidade, que merecem muito tempo de reflexão, mas eu também acho, e tenho visto isto também em alguns, foi há pouco referido, em algumas leis ou em alguns diplomas da Assembleia da República, eu acho que talvez fosse importante nós encontrarmos aqui um modelo em que o CNEV, logo no início, digamos, do circuito legislativo, nos anos projetos, pudesse haver aqui alguma informação, eu já não falo num parecer, mas em alguma informação do CNEV inicial, pudesse ajudar aqui na orientação dos projetos de lei, enfim, dos vários diplomas que são discutidos na Assembleia da República, e depois, no final, até poder haver, depois e muito bem, um pedido de parecer às várias entidades, mas eu acho que era importante, do meu ponto de vista, o CNEV, dar aqui uma informação inicial para poder ajudar os senhores deputados na orientação legislativa.
Muito obrigado. De facto, um caminho que tem que ser explorado. A Bolsa de Peritos, que nos ajuda a ter um documento base. Posso, enfim, não é confidencial dizer que no parecer que estamos a fazer com o mundo lusófono, portanto com os colegas e amigos da África e Brasil, usou-se esse expediente, recorremos a uma perita externa que fez um primeiro draft, até porque é uma matéria muito jurídica, e depois, então, os vários comissões de ética e peritos africanos e brasileiros estão, digamos, a dar contributos a esse documento. Muito bem. Quanto à tal profissionalização da comissão executiva, maior ou menor, e também, junto com isso, um secretariado mais robusto, não é? Neste momento temos só uma técnica administrativa e uma técnica superior secretária executiva. Enfim, fazer disto quase como um verdadeiro gabinete de estudos, com 3, 4, 5... técnicos superiores que deem algum corpo a isto, não é? Isso é importante e é uma reflexão importante. Até porque podem, olhando para o site, podem dizer, mas eles não têm assim tanto trabalho. Bom, têm o trabalho que têm, mas podíamos ter muito mais. Se formos à Comissão de Saúde, à página da internet, a quantidade de projetos que lá estão, que muitos acabam por não ir para a frente, e a senhora deputada que sabe isso melhor do que eu, e o doutor... Nós podíamos intervir em muitas daquelas propostas. Só que depois a própria seleção do que nos enviam é muito casuística. Isso temos de fazer uma reunião com a Comissão, aliás o Sr. Presidente estará a seguir. E exatamente porque temos que receber o Sr. Presidente da Comissão de Saúde, temos neste momento 14 minutos e, portanto, faltam 4 oradores pelo menos. O Sr. Hélder Mota Filipe.
Muito obrigado. Eu vou ser relativamente rápido, porque muito do que eu tinha aqui para dizer foi já dito pelos meus antecessores, nomeadamente os representantes das outras áreas profissionais, e muito foi dito aqui pelo Conselheiro Carlos Cortes. Eu estou numa situação também mista, porque eu sou o responsável pela entidade designante e sou designado. E, portanto, eu estou aqui como bastonário e como conselheiro. E também ia falar um bocadinho mais como conselheiro, mas também alguma coisa como bastonário e nesta interação entre o CNEC via, e nomeadamente, a minha ordem profissional. Há aqui um aspecto que eu acho que é importante, e ainda bem que temos aqui os representantes do Governo e da Assembleia da República. Há uma discussão que nós temos feito que é relativamente à composição formal. Quem é que deve estar, que instituições designantes é que devem fazer parte do CNEC? E aqui eu também subscrevo a necessidade de nós vivermos no mundo atual. E no mundo atual, quando falamos de ciências da vida, falamos numa perspectiva ONEL. E não ter representantes do ambiente, temos, e temos bons, e aliás temos feito, dado origem a documentos e a reflexões na área do ambiente, lembra a água, por exemplo, mas falta-nos, parece-me a mim, a parte do, no triângulo, a saúde animal. Esse é, subscrevo o que foi dito. Mas esta é a composição formal. Mas o que faz mesmo a diferença no CNEC é depois a composição de cada um dos conselheiros que é designado. E o somatório dos perfis dos diferentes conselheiros e do conhecimento que aportam. E aqui eu acho que é muito importante o papel de cada um das entidades designantes, mas muito do Parlamento e do Governo. E fico contente com esta abertura e esta sensibilidade para poder, através destas designações, que são formais, complementar as necessidades de conhecimento dentro do próprio CNEC. Eu acho que é importante e era importante que, antes de designar, que pudesse haver este exercício de perceber quais são as áreas que mais falta nos fazem para poder cobrir a maior amplitude possível na cobertura do conhecimento. Isto leva-me à minha segunda reflexão, que é nós temos que ter uma maior clareza relativamente ao que são as ciências da vida no contexto do CNEC. Porque pode ser muito abrangente ou ser mais limitado, e eu vou pelo mais limitado, porque muito abrangente, quando queremos tudo, dificilmente conseguiremos fazer muito. E, portanto, é preciso que haja uma maior clareza entre nós todos relativamente a, quando falamos em ciências da vida no âmbito do CNEC, até onde é que vamos. Porque isto depois leva também a uma melhor designação das pessoas que têm a ver com o CNEC. Relativamente à ligação entre o CNEC e nomeadamente a profissão de farmacêutico, mas penso que todas as outras profissões, nós temos bebido muito como ordem do próprio trabalho do CNEC. E queria dar este exemplo de como o CNEC é consequente, ou o trabalho do CNEC é consequente. E eu dou o exemplo da minha própria ordem. Eu, aliás, venho com uma deformação na parte da ética. A minha experiência na parte da ética sempre foi numa área muito específica, que é a ética na investigação clínica. Eu fui membro da primeira SEIC, depois fui nomeado para o Conselho de Administração do Infarmed durante 12 anos, depois voltei à SEIC, sempre também na Comissão Executiva. E, portanto, a minha área tem muito a ver com a investigação clínica. E já agora, eu acho que o problema de Portugal, e eu concordo a 200%, Portugal não é competitivo em termos da investigação clínica. Portugal compara mal com a Bélgica, compara mal com a Holanda, compara mal com a Catalunha, e não devia, porque temos condições para ser tão competitivos como eles. E o problema não está na SEIC nem no Infarmed. Está na falta de uma estratégia que verdadeiramente aposte num ambiente friendly para a investigação clínica. É a organização e é a estratégia. E nós temos uma coisa que eles não têm. Nós temos verdadeiramente, supostamente, uma rede. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que deve trabalhar em rede e transformar Portugal num país competitivo. Porque os ensaios clínicos são win-win-win. Ganham o país, milhões, ganham as instituições, ganha a cultura dos profissionais na instituição, nomeadamente numa área muito importante que é organização e registros, e ganham os doentes, porque têm acesso a terapêuticas inovadoras precocemente. E, portanto, não há razão nenhuma, e quer dizer, está na altura de começarmos a responsabilizar quem tem que tomar decisões, porque é que Portugal continua a não ser competitivo. É verdade que aumentamos os ensaios clínicos, mas estamos a aumentar cá em baixo. É claro que quando passamos de 1 para 2 aumenta 100%, mas verdadeiramente, na prática, não somos competitivos. Mas, basicamente, alguns exemplos tomadas de posição e de discussões no CNECV, como as escusas de responsabilidade, a objeção de consciência, o uso off-label de medicamentos, a investigação clínica, a inteligência artificial e a inteligência artificial no dia-a-dia dos profissionais de saúde, etc. Nós bebemos essa discussão. Eu, como representante da Ordem dos Farmacêuticos, levo para a própria Ordem e a Ordem incorpora estes pensamentos e, ao mesmo tempo, também dá feedback relativamente a estes pensamentos. E, portanto, dizer que não é apenas um exercício teórico. É importante esta interface entre o CNECV e a sociedade. Isto leva-me ao meu outro aspecto, que é a abertura à sociedade. O CNECV não pode apenas virar-se para a Assembleia da República e para o Governo. O CNECV tem que contribuir para uma discussão pública dos aspectos éticos relacionados com as ciências da vida. E tem feito isto. E estes Estados Gerais são um exemplo. Relativamente a termos conhecimento que necessitamos para um melhor exercício, eu estou muito, muito de acordo. Nós não podemos ter entidades que cubram tudo a designar membros, mas podemos ter isto, que é uma maior plasticidade, uma maior flexibilidade através de uma bolsa de peritos, de especialistas, a quem possamos recorrer sempre que seja necessário, para além das audições pontuais que temos feito. Aspectos importantes, e termino já. O ANELS, obviamente, a inteligência artificial, e um aspecto que eu considero relevantíssimo, que é a ética do envelhecimento e do fim de vida. E que nós não estamos a discutir adequadamente, e até, eu estava a usar uma palavra, não quero usar esta palavra, mas é irresponsável, use esta, que continuemos na situação que estamos, a não discutir uma coisa que até do ponto de vista egoísta nos interessa, porque todos nós vamos chegar lá. E, portanto, é importante que tenhamos condições, se não chegarmos é mau sinal, mas os que chegarem lá, convinha começarem a trabalhar já para criar estas condições relativamente a este aspecto. Já terminei, só um aspecto que a senhora deputada frisou, que é o papel da SEIC e do Infarmed nesta nova legislação. Eu penso que é um aspecto que, apesar de tudo, tem que ser clarificado. O parecer da SEIC continua a ser vinculativo, isto é, não se pode aprovar um ensaio clínico com parecer da SEIC negativo. E, portanto, a SEIC continua a ter o papel que sempre teve, que é quem é a entidade formal que aprova, como já era, é o Infarmed, que é a autoridade do medicamento e, portanto, também do medicamento experimental. Mas a SEIC continua a ter o mesmo papel, quer dizer, se houver uma avaliação negativa do ponto de vista ético da SEIC, o ensaio não pode ser, aprovado nem realizado. Este é só um aspecto à parte. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedro Fevereiro.
Muito obrigado. Passarem a palavra. Eu vou tentar focar muito rapidamente em dois aspectos. Um deles que me preocupa é a questão do perfil mais adequado dos conselheiros, que é uma das perguntas que aqui aparece. E eu gostaria de dizer alguma coisa sobre isso, apesar de ser poder ser algo duro. A minha perspectiva, quando olho para esta questão, é a primeira palavra que me vem à cabeça é independência. E a independência, para mim, entre outros aspectos, é não dependente politicamente. Uma pessoa que venha para aqui não pode ser politicamente dependente, não pode ser curricularmente dependente, não pode ser corporativamente dependente, não pode ser economicamente dependente e não pode ser sectário. P- pelo menos estes 5 pontos têm que estar em presença. E era muito importante que as entidades designantes, quaisquer que fossem, tivessem, do meu ponto de vista, obviamente, isto em consideração. A segundo aspecto é que existe esta questão entre os especialistas e aquilo que eu chamarei os comuns. Ou seja, as pessoas que não sendo especialistas provavelmente também deveriam ter alguma representatividade num conselho com estas características. Várias pessoas abordaram este assunto. Não tenho a certeza qual é a melhor forma, mas de facto uma possibilidade será voltar àquilo que já foi dito por outros intervenientes, que a Assembleia da República tivesse isto em consideração, em particular a Assembleia da República, mas eventualmente também o Governo, tivesse isto em consideração quando considera nomear ou designar determinados conselheiros. Por exemplo, as ordens naturalmente não irão aos comuns para fazer uma designação. Dito isto, posso passar imediatamente à questão que está relacionada com esta questão da independência, do meu ponto de vista, à questão da remuneração. Talvez eu seja conservador ou talvez seja um bocadinho idealista, mas não me parece que os conselheiros devam ser remunerados para garantir todas estas questões de independência de que falei. Aceito perfeitamente, e foi já iniciado este processo, a questão de, em determinadas circunstâncias, haver um perito que seja pago para fazer uma primeira aproximação a um determinado assunto, que depois seja avaliado, obviamente, pelos diferentes conselheiros. Isto tem, obviamente, tem reflexo na questão da Comissão Executiva. A Comissão Executiva paga, remunerada, composta por conselheiros, eu tendencialmente não consideraria isso um processo, uma perspectiva de dependência que não gostaria de ver aqui. Porque é que também eu digo isto? Porque, obviamente, eu tenho uma experiência anterior no Conselho, entre 2003 e 2009, em que estive, com características diferentes, com perspectivas também diferentes. Gostaria de abordar um outro assunto, que é a questão do... no fundo, que está relacionado com o conselheiro Helder Filipe disse, que é a questão do que é as ciências da vida. Eu tenho uma visão um bocadinho mais ampla das ciências da vida, porque sou biólogo, já agora fui, porque também fui primeiro bastonário da Ordem dos Biólogos, do que apenas a questão da saúde, mesmo no contexto do One Health. Aliás, tenho participado, tenho contribuído no conselho atualmente, precisamente numa área que é um bocadinho distinta. Está no âmbito do One Health, certo, mas que é um bocadinho mais abrangente, tem a ver com as questões da ética do ambiente, a ética do uso da água. Há questões que, por exemplo, a Ordem dos Biólogos refere, já agora, que têm a ver com as questões da ética relacionada com a biodiversidade, ou a falta dela, e com a biotecnologia não especificamente ligada à saúde, e que, do meu ponto de vista, deveriam pertencer ao que eu chamo ciências da vida, numa perspectiva mais ampla. E que, portanto, o Conselho se deveria debruçar sobre ele. Claro, o grande problema aqui é a compatibilização entre as disponibilidades dos diferentes conselheiros e do Conselho em geral e a cada vez maior, cada vez mais assuntos e cada vez mais um maior número de temas que chegam ao Conselho e que têm que dar resposta. Embora, na realidade, o próprio Conselho tenha solicitado esses pedidos, nomeadamente relativamente aos projetos de lei e de decretos-lei. Diria que, nesse contexto, ainda continua a ser necessário e importante que quer a Assembleia da República, quer o próprio Governo, solicite com tempo, que é um dos problemas que nós temos, é que muitas vezes o tempo é algo que influencia claramente a nossa atividade, que com o tempo nos pudessem chegar as propostas que querem que venhamos a ser ouvidos, de forma que também possamos, no Conselho, fazer um trabalho mais adequado e mais consistente relativamente a esse pedido de propostas. E, portanto, eu, para também não me alongar, reter-me-ia a estes dois pontos. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Há aqui construída muita dialética. E realmente fizemos só uma ronda e passaria então a palavra à senhora doutora Renata Ramalho. No fundo fizemos ordem agora inversa. Por favor.
Pronto. Muito obrigada. Eu, tal como os meus colegas representantes dos ministérios, estou aqui também mais para ouvir e recolher contributos e depois certamente que faremos chegar um documento. Ainda assim, queria só fazer alguns comentários. O primeiro deles é identifico de facto uma falta da perspectiva da inovação, portanto, tendo em conta a Secretaria de Estado e o Ministério que estou a representar, portanto, penso que a inovação é algo que talvez não fosse tão importante naquela altura. Neste momento estamos a discutir uma nova lei da ciência e que será uma lei da ciência e inovação. Temos um grupo de trabalho em funcionamento, vamos fazer as consultações. Estamos a discutir uma nova agência também que integrará estas duas vertentes e, portanto, esta questão da inovação parece-me relevante. E esta nova agência também terá certamente uma relação grande com o Conselho, até porque terá também, tal como a FCT tem uma série de questões éticas a e ao quadrado, herdará estas questões das duas agências a que irá suceder quando o Sr. Presidente da República se pronunciar. Na sequência daquilo que o professor Pedro Fevereiro disse, eu confesso que estava à espera de ouvir uma maior diversidade em termos de ciências da vida e não tanto só focado na parte da saúde. Pronto, tenho também um background mais ligado, na verdade, à comunicação de ciência, mas muito também na parte das ciências da vida, de uma perspectiva mais ampla, e, portanto, confesso que fiquei um pouco espantada de ser tão focado apenas em saúde. E acho que talvez isto pudesse ser mais refletido. Vou levar como algumas sugestões que me parecem particularmente interessantes a questão dos cidadãos a título próprio. Nós ontem já tínhamos falado um bocadinho sobre isto no gabinete, mas de uma forma muito rápida e sem ainda perceber como é que isto poderia fazer. Por exemplo, o modelo que o Sr. Conselheiro tinha referido de França poderia ser um modelo interessante. Esta questão do Conselho Consultivo da Bolsa de Peritos também parece que poderia ser. Nós temos, por exemplo, o grupo de trabalho do espaço, em que temos um núcleo fixo, mas depois podem ser convidadas outras entidades representativas ou outras personalidades, de acordo com a necessidade. Isto parece-me que poderia ser um modelo interessante, que eu vou levar também como sugestão que poderia ser depois remetida pelo próprio Ministério como sugestão de complementação. Também, tendo em conta o meu background, não posso deixar de dizer que, e também algumas das questões foram levantadas, que acho que a parte da comunicação de ciência, tal como a ciência cidadã, poderiam também beneficiar o Conselho, não apenas numa perspectiva funcional, ou seja, depois fazer esta comunicação externamente, mas também de contribuir. Ocorre-me, por exemplo, a toda a comunicação que foi feita na altura da pandemia, em que houve várias questões éticas que se levantaram e que me parece que poderiam ser aqui também conjugadas e beneficiar, mesmo que neste modelo, depois de haver uma bolsa de peritos que possam ser pontualmente integrados. Hoje está presente também a Ciência Viva, a Agência Ciência Viva, que está na outra sala. Não sei se eventualmente alguém da Ciência Viva ou outra personalidade. Lembrei-me também dos especialistas em mídia e infância, que aqui também, pronto, chegou a ser falado um bocadinho a questão das redes sociais. E pronto, acho que tudo isto poderia ser integrado, mas de facto são muitas possibilidades, e ou bem há um conselho que vai ser muito grande, ou então vai ser preciso encontrar soluções para isto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bom, no fundo, trabalhar em rede é fundamental e, portanto, na outra sala estão-se a consolidar e a desenvolver muitas redes e que os próximos mandatos sejam muito frutuosos. Mas, no fundo, tudo o que disse também resulta algo evidente. Quer dizer, com uma técnica superior, por muito boa que seja, pensem nos gabinetes secretários de Estado, quantos técnicos superiores têm, não é? Quer dizer, nós temos uma técnica superior e, portanto, isso demonstra a evidência que é preciso um quadro, 4, 5, 6 pessoas, técnicos superiores em comunicação, em filosofia, em direito, em ciências da saúde e, portanto, para realmente dar mais robustez para que depois os conselheiros, que na sua maioria, naturalmente, quase todos, sempre será para o bono e pelo seu prestígio que vão dar ao contributo, possam trabalhar em cima disso, que é o que acontece, aliás, nos conselhos de França, da Alemanha, etc. Enfim, há quem redija os parceiros sob a orientação dos conselheiros. Bom, mas terminava, e faça-me agora um favor, elogie os juristas, que ainda ninguém se lembrou deles.
Em primeiro lugar, tenho que... agradecer e saudar o meu antigo professor, que foi um gosto revê-lo, e de forma muito, muito breve, também para não tirar tempo, dizer que o nosso papel aqui efetivamente é mais de audição e de tomar notas do que propriamente de intervenção, mas eu gostava só de deixar uma nota. Eu gostava de ver um conselheiro abaixo dos 30 anos, ou abaixo dos 35. Não coloco em questão... a idade, acho que isso não deve ser um parâmetro, mas acho que também é importante ouvir a voz dos mais jovens, também para ouvir mais atualidade nas posições. Nós temos preocupações diferentes e eu acho que isto acaba por ser importante. Não sei a forma, não sei se através dos deputados, não sei qual o caminho, mas acho que é pertinente e deixo esta solução à medida que eu ia ouvindo essa ideia apareceu na minha cabeça e acho que também teria aqui um contributo. Depois do resto, tenho aqui as notas e irei fazer chegar à Secretária de Estado. Esse é o meu compromisso.
Só dizer que no mandato anterior havia um conselheiro claramente a rondar os 30 no início e outro também, dois ali. Entretanto, o tempo avança, um deles ainda é conselheiro, está noutra sala, o Sr. Professor Luís Madeira, já terá bem à frente disso. E o outro deixou de ser conselheiro este mandato. Mas é importante essa visão. Bom, cumprimos o horário. Não sei se há, designadamente, alguma intervenção urgente de última hora. Senhora Presidente, disse o que tinha a dizer? Sim. E a senhora deputada, que muito nos honrou, também fica assinalado que a bancada parlamentar do Chega cumpriu o seu papel com zelo. Os outros terão certamente justificações que, se quiserem, nos farão chegar, mas não pronuncio.
Peço desculpa, Sr. Vice-Presidente, não sei se é possível dizer ainda algumas palavras.
Sim. Vamos ouvir a senhora deputada, que no fundo é as principais razões pelas quais organizamos, é alguns deputados. Vamos ouvir a deputada.
Foi aqui muito falado e bem, na minha opinião, sobre uma certa abertura das comissões de ética para a população. E realmente eu tinha tomado umas notas sobre esse aspecto, que é o seguinte: a bioética só cumpre plenamente o seu papel quando transforma questões complexas em questões compreensíveis, acolhendo também a voz de quem tem menos oportunidade de participar. É essa escuta inclusiva, próxima e humana que dá sentido às decisões. E para isso... eu trouxe 3 propostas. Consultas públicas verdadeiramente abertas e transparentes, realizadas em momento-chave da elaboração dos pareceres. Fundamental que as associações de doentes, profissionais de saúde, investigadores, mas também de cidadãos com menos literacia, menos tempo ou menos meios, possam contribuir antes da decisão final. Cada contributo, por mais simples que pareça, é um fragmento de experiência humana que enriquece a reflexão ética. Depois, em relação ao debate público descentralizado, que vá ao encontro das pessoas. Sessões abertas, conferências e parcerias com universidades, escolas secundárias, autarquias, lares, associações locais, organizações da sociedade civil. A bioética não pode ficar enclausurada nos centros urbanos ou académicos, deve entrar num país real, onde os dilemas se manifestam no cotidiano, nas salas de espera dos centros de saúde, nos cuidados com familiares, nas angústias de quem decide entre tratamentos, nos medos de quem vive só, por exemplo, e já aqui falou, em relação aos idosos, isso é muito óbvio. E nestas vidas concretas que a reflexão ética ganha rosto. Uma presença digital forte, clara e pedagógica, que fale com proximidade e empatia, resumos, por exemplo, acessíveis dos pareceres, infografias simples, podcasts, vídeos curtos, campanhas temáticas que podem aproximar o Conselho de Ética de novos públicos. Importa chegar especialmente aos jovens e às pessoas que se sentem afastadas destes debates, mostrando que a bioética lhes pertence também a eles, porque diz respeito ao seu corpo, à sua saúde e às suas escolhas no futuro. Em síntese, dialogar melhor significa dialogar mais cedo, com mais clareza e com mais pessoas, sobretudo com quem menos costuma ser ouvido. É, no entanto, com estas vozes, tantas vezes silenciosas, mas cheias de vivências, que a bioética se torna mais humana, mais justa e mais próxima da realidade. Ao escutar a sociedade, em toda a sua diversidade, o Conselho de Ética não só fortalece a sua autoridade moral, como honra a dignidade das pessoas que procura servir. Muito obrigada.